3, dígito 17, 103, dígito 17, relator é o desembargador Antônio Catão. São recorrentes Fernando Correia de Brito Sobrinho, Jomaga Participações Limitada e Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Jussara Teixeira da Silva Santana. É o 7 da ordem.
Conhecido recurso, no mérito da parcial provimento ao apelo obreiro, para determinar que seja considerado na base de cálculo o salário base adicional de periculosidade para majorar os honorários em 10%.
De acordo.
E ainda dá provimento parcial recurso patronal para determinar a exclusão dos cálculos do valor do correspondente ao 13º de 2021 e negar provimento ao apelo da Litis Consórcio.
Doutora Jussara, a senhora ouviu aí as sugestão de voto do seu relator, com a palavra, se desejar fazê-lo.
Eu gostaria, sim, excelência. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem?
Agora sim.
Agora sim, né? Deixa eu aumentar. Excelência, trata-se de um recurso ordinário, tá? Que visa a modificação da sentença de primeiro grau no tocante a alguns pontos específicos, né, relacionados a pagamento da premiação, da suposta premiação, pagamento das horas extras que eram pagas a menor e pagamento também em relação aos danos morais. Em relação aos honorários advocatícios, excelência, só me tira essa dúvida, foi majorado para quanto?
Eu vou verificar aqui, excelência. 10%.
Pronto. Então, também em relação à questão da majoração dos honorários advocatícios. Então, inicialmente, em relação à rúbrica intitulada de premiação. Esse pagamento, premiação, na verdade, ele se trata de um moderno por fora. Era um valor que era pago à empresa, a Jomaga, aos colaboradores, como forma de contraprestação de serviço. E por quê? Né? Como é que a gente comprova que havia realmente, que não era realmente uma premiação? A premiação resguardada pela lei, que não integra as verbas salariais, ela é aquela premiação que é paga por mera liberalidade. Aquela premiação paga a um colaborador que teve um desempenho superior ao esperado. Enfim, aquela premiação paga de forma esporádica. Essa premiação que eu estou falando aqui nesse recurso é uma premiação no valor de R$ 136, que era paga mensalmente a todo colaborador daquela função, independente do seu desempenho, independente da quantidade de faltas, independente de qualquer coisa. Foi um valor que foi acertado entre a reclamada e os reclamantes, né? Logo no início do labor, e que era pago com a rúbrica de premiação apenas para que não integrasse o salário, para que não fosse, não tivesse o efeito, os devidos reflexos. Então, inclusive, dentro do processo, nós anexamos alguns contra-cheques de outros colaboradores, como colaborador que está com dois contra-cheques, um contra-cheque como parâmetro também, comprovando que essa premiação ela não era uma mera liberalidade, ela era um pagamento feito mensal. Todos os pagamentos realizados ao senhor Fernando, hora recorrente, durante o labor para a reclamada, eles tinham esse pagamento no valor de R$ 136. Então, não só ele, que era técnico de planejamento nível 2, como os outros técnicos de planejamento também era pago o valor de R$ 136.000. Então, não há absolutamente nada que comprove que essa rúbrica ela era efetivamente uma premiação. Na verdade, esse pagamento ele se trata de um moderno por fora, porque houve-se uma interpretação de que uma vez que a premiação ela não vai integrar os salários, então eu posso pegar parte do salário, intitulo premiação e pronto. Mas esse aí nada mais é do que o moderno por fora, porque esse valor de fato era pago, repito, a todos os colaboradores e ao senhor Fernando durante todos os meses do contrato de trabalho, no valor de R$ 136, como forma de contraprestação de serviços. Inclusive, a reclamada era acostumada a fazer isso com. Em relação ao valor, à questão das horas extras, o que que acontece? A reclamada apresentou ao reclamante uma convenção coletiva essa que foi realizada, enviada pelo sindicato de Aracaju. Todos os funcionários da empresa na época, eles questionaram, mas tem validado essa convenção aqui para a gente? Então, a própria empresa, a própria Jomaga, apresentou aos colaboradores um termo aditivo. Se vossas excelências observarem, esse termo aditivo está em anexo nos autos. Esse termo aditivo, ele veio justamente com um aditivo para a questão da abrangência. E nesse termo aditivo, consta lá abrangência também do estado de Alagoas. Na página do recurso ordinário, eu fiz uma colagem, inclusive, dessa parte do termo aditivo, que é o termo aditivo ao acordo coletivo de trabalho, e tem a cláusula segunda, que fala de abrangência e vinculação. Então, nessa cláusula da abrangência e da vinculação, ele aduz que o objeto é os serviços técnicos, manutenção e planejamento, programação e controle, visando a operacionalização da atividade PCM, controle de manutenção do aditivo de produção de Alagoas e Sergipe. Ou seja, a própria empresa apresentou a convenção coletiva, a própria empresa apresentou aos colaboradores o termo aditivo. Inclusive, os pisos salariais praticados pela empresa são os pisos salariais dispostos na convenção coletiva, ou seja, em relação ao piso salarial, ela cumpre parcialmente a convenção coletiva, só que na hora de efetuar o pagamento das horas extras relacionadas ao sábado, ela não paga o valor do acréscimo de 75%, ela paga apenas o acréscimo de 50%. Então, na sentença de primeiro grau, o excelentíssimo juiz em que pese, né, a sentença de parcialmente procedente ao reclamante, ela considerou que o sindicato foi o sindicato juntado pela Petrobras, pela reclamada Petrobras. Só que esse sindicato, na verdade, a própria Jomaga, ela não juntou documento algum. A própria Jomaga não juntou nenhuma convenção coletiva, ela juntou apenas, ela simplesmente afirmou que não. Aquela convenção coletiva ela não deveria ser cumprida entre as partes ali, porque a abrangência dela era de Sergipe. E quem juntou uma convenção coletiva foi a Petrobras, só que aquela convenção coletiva diz respeito ao sindicato da limpeza, porque a empresa Jomaga, a reclamada Jomaga, ela também terceirizava, era a empresa que intermediava mão de obra relacionada à limpeza. A manutenção e a limpeza, que é outra parte da manutenção. A manutenção que estamos falando aqui é controle de planejamento e manutenção de operações. Então, entende-se, né, nesse sentido, que a convenção coletiva que deve ser aplicada ao reclamante, ao caso, é a convenção coletiva apresentada pela própria Jomaga, que inclusive foi anexado aí nos autos do recurso ordinário, o e-mail enviado pela empresa Jomaga, pela reclamada Jomaga, ao reclamante, no caso, o senhor Fernando, mas não só a ele, mas a todos os colaboradores, com essa convenção coletiva em anexo. Então, se a reclamada aplica a convenção naquilo que a beneficia, mas não aplica a convenção coletiva naquilo que beneficia também o reclamante ou os seus colaboradores. E por fim, tratando-se em relação aos danos morais, né? Tem toda uma matéria fática envolvida na questão. A empresa, ela demitiu os colaboradores, e eles estavam em casa. Eles foram contratados pela nova empresa que comprou os ativos da Petrobras, em Alagoas e Pilar. Aliás, em Pilar, né? Alagoas, Pilar e também São Miguel dos Campos. E depois que eles foram contratados por essa empresa, a reclamada enviou um e-mail dizendo para todos que podiam voltar ao trabalho, que fossem lá, que eles não estariam mais demitidos. Não efetuou o pagamento das verbas no tempo hábil, e quis fazer crer que eles estariam pedindo demissão, e causou toda uma situação de insegurança, porque não se sabia sequer se eles iriam receber ou não o salário do mês. Toda essa situação criada pela reclamada trouxe, sim, uma aflição, uma angústia para todos os colaboradores, inclusive o senhor Fernando, né, que tem filha pequena, que tem suas contas para pagar, que tem todas as suas dívidas, enfim, para também pagar. Em relação aos honorários advocatícios, logo no início da sessão, eu vi o entendimento de Vossas Excelências, né, no caso semelhante, onde o advogado tinha até falado que o contrato de honorários dele, ele abaixava para 10% e 15% cobrava dos honorários de sucumbência, e é esse caso nos autos. Inclusive, tivemos dois recursos julgados nessa sessão com a majoração dos honorários para 15%. E por que esse caso específico ele merece a majoração de 15%? Primeiro, por todo o trabalho. A Petrobras, ela é uma empresa que recorre até o TST. Então, nós viemos aí de um processo de primeiro grau simples, mas que tem como litisconsórcio passivo uma empresa, uma sociedade de economia mista, que recorre até o TST. Então, assim, nós temos duas reclamadas no polo passivo, então são duas contrarrazões de recurso ordinário, duas, provavelmente também em outros processos semelhantes, a reclamada Petrobras já recorreu para o TST, então já tem contraminuta de agravo de instrumento com contrarrazões de revista,
Mais um
um
minuto para a senhora
enfim.
concluir.
Então, em relação a isso, o último pedido é a Vossa Excelência, inclusive esse contrato com os reclamantes, só para salientar, é um contrato de 10%. Nosso escritório também age dessa forma, porque se a reforma trabalhista veio para nos beneficiar, mas veio também para tirar essa carga do reclamante de ter que arcar com todos os honorários advocatícios sozinhos. Então, inclusive, esse é o caso dos autos. Nosso contrato de honorários é de 10, valor 10%. Então, eu queria a Vossa Excelência também a majoração para 15% em relação aos honorários advocatícios. É isso, Excelências. Muito obrigada. Um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos.
Também, senhor relator, para a senhora também, de logo, doutora.
Retribuo também os votos de felicitações da doutora e queria pedir à corte licença para pedir, nesse caso, prorrogação de vídeo. Fiz algumas anotações, doutora, para dar uma reexaminada.
Prorrogação ao senhor relator.
O próximo é o 19 da ordem.